Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia. Bem-vindo ao programa Eclésia deste domingo. O Papa Francisco convocou o ano dedicado a São José. Redigiu uma carta por ocasião dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal. Com um coração de pai. É o título da carta que hoje vamos ler, reler e analisar com o Padre Marco Luís da Diocese de Setúbal. Por agora ficamos com música. Ouvimos Ricardo Ribeiro no tema Nos Dias de Hoje.
Nos dias de hoje ninguém sabe quantas anda. Manda quem pode, pode quem manda. Nos dias de hoje não sentimos confiança. Salva-se a música e siga a dança. Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera, se é inverno ou primavera, indiferença ou compaixão. Nos dias de hoje a justiça não impera, a igualdade desespera, é confusa a confusão. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salva-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Nos dias de hoje ninguém sabe o da manhã, e fazer planos é coisa vã. Nos dias de hoje já não há motivação para dar às balas o coração. Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera, se é um sonho, uma quimera, ter saudades do futuro. Nos dias de hoje ninguém põe as mãos no fogo por um amanhã mais novo, por um amanhã mais puro. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás.
Um ano dedicado a esta figura que é o São José. Nesta manhã temos connosco o Padre Marco Luís, ele é da Diocese de Setúbal e escreveu em tempos um livro intitulado São José, Guarda-nos em Cristo. Hoje, nesta manhã, vai ajudar-nos a perceber e a conhecer um pouco mais e melhor sobre esta figura, o pai adotivo de Jesus. Bom dia, Padre Marco.
Bom dia, Sónia. Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada pela disponibilidade de falar connosco com a Eclésia nesta manhã de domingo. O Papa Francisco convocou este ano dedicado São José até ao próximo dia 8 de dezembro de 2021, claro está. Como é que recebeu esta notícia de um ano dedicado a esta figura que conhece bem?
Olha, com muita naturalidade, a convocação deste ano não constituiu basicamente uma surpresa, porque estava-se mesmo a ver que mais cedo ou mais tarde aconteceria, porque o pontificado do Papa Francisco entende-se à luz de São José. Lembremos que ele começou a exercer o seu pontificado no 19 de março, consagrou logo rapidamente o Estado Vaticano a São José e a São Miguel, na altura ainda com a presença do Papa Emérito Bento XVI. Rapidamente se começou a falar da sua devoção e a imagem de São José que dorme, que nos ajuda a confiar em Deus, propagou-se pelo mundo inteiro.
Uma imagem bem conhecida que o Papa Francisco deu a conhecer, essa imagem tão ternurenta, não é?
Muito popular. E, no fundo, o pontificado do Papa Francisco entende-se à luz de São José. E, por isso, é compreensível que, nesta carta que ele agora nos escreveu, com o coração de pai, logo no início, ele diz que durante estes meses de pandemia, a figura de São José foi-se tornando mais presente ainda, e pensando em tudo o que vivemos, que era uma figura que tinha que nos ajudar ainda a amar mais, a redescobrir, ou para aqueles mais distraídos, olharmos verdadeiramente para a figura de São José.
Esta carta chega-nos na altura em que prefaz os 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal, algo que me parece desconhecido para muitos dos católicos.
A figura de São José ainda permanece, ele é tão discreto, e permanece tantas vezes escondido, desconhecido, esquecido para muitos de nós. De facto, o Papa Beato Pio IX, há 150 anos, proclamou o padroeiro universal da Santa Igreja. Depois o Papa Pio XII declarou o padroeiro dos trabalhadores. O próprio Papa João Paulo II também escreveu o guarda do Redentor. Mas, no fundo, esta espiritualidade de São José existe desde sempre. Desde sempre, o próprio Papa Francisco, nesta carta, diz que os santos têm devoção a São José. Destaca alguns, entre os quais logo Santa Teresa. Nós, no livro da vida de Santa Teresa, no capítulo 12, nós lemos que muitos santos têm pedido, muitos têm confiado, muitos têm esperado, mas só do glorioso São José tenho alcançado todas as graças. Então, na espiritualidade dos santos, como diz o Papa no início desta carta, São José, com Nossa Senhora, tem um lugar privilegiado na história da salvação, na guarda do menino Jesus, porque ele é conhecido como esposo da Virgem Maria, o pai adotivo de Jesus.
E porque o ano está assim dedicado a São José, e um convite também do Papa Francisco, vamos perceber, conhecer melhor esta figura através precisamente da carta que o Papa nos escreveu. Na estrutura da carta aparece aqui São José como um pai em 7 pontos. Ia convidar o Padre Marco a descobrirmos estes 7 pontos, e começando pelo primeiro, claro, este São José como pai amado.
Muito bem, então o primeiro ponto já o iniciamos. Estava a citar esta parte da carta em que fala da espiritualidade dos santos. O Papa depois diz que em todos os manuais de orações há sempre alguma oração a São José. E relembra, às vezes, esta tradição da Igreja esquecida. Todas as quartas-feiras é um dia dedicado a São José. Eu próprio, todas as quartas, a não ser que a liturgia não o permita, há muitos anos, celebro missa votiva de São José. E nesse dia as orações são mais em união com São José. Não só o mês de março, nós sabemos que é o mês do Pai, porque é o mês de São José, mas todas as quartas-feiras há uma espiritualidade aqui muito própria. Então ele é um pai amado, é o esposo de Maria e pai de Jesus, e nas representações sacras, numerosas igrejas com o seu nome, e se me permitem, uma saudação muito especial a todos os homens chamados Josés e a todas as Marias chamadas Maria Josés, porque de facto este amor São José nas nossas vidas não tem só que ver com as igrejas, com a arte sacra, com as obras, com a espiritualidade dos santos, mas com a vida concreta de os nossos pais nos terem consagrado a São José também pelo nosso nome. Neste primeiro ponto está muito claro esta devoção popular que marca a figura de São José universal e que marca esta grande devoção do Papa Francisco.
Eu própria sou casada com um José.
Parabéns.
Oh, Padre Marco, este pai amado é aqui também colocado como este amor, este estar ao serviço, um pai que está ao serviço de Jesus.
Na ternura, não é? Logo o segundo ponto, não é? Pai amado na ternura, porque aí se revela a misericórdia de Deus. Esta carta do Papa Francisco é uma carta muito bonita porque tem a simplicidade de São José também. O Papa Francisco habituou-nos como bom catequista em que nos coloca a mensagem, neste caso sobre São José, de uma forma muito simples. Eu nunca tinha parado para pensar nesta afirmação do Papa Francisco nesta carta, em que diz que é muito provável que Nosso Senhor Jesus Cristo, ao contar a parábola do filho pródigo, para falar do Pai, para falar da misericórdia no Evangelho de São Lucas, que assim tenha como referência também São José, que dele cuidou, a quem ele esteve confiado, é de uma grandeza única, não é? Pensar Deus Todo-Poderoso, que se faz homem, frágil, pequenino, em Belém, e que se confia a Nossa Senhora e ao São José, que, pois vamos ver, vai ter um amor criativo também para prover a todas as necessidades da Sagrada Família.
Já lá vamos, que isso é outro ponto. Este segundo ponto, o Pai na ternura, dá-nos aqui uma indicação curiosa que esta ternura é o toque na fragilidade, porque afinal o São José era um homem.
Sim, é essa expressão que está aí, que é, a ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. De facto, o Papa contrapõe esta atitude à contrária, que é o dedo em risto, o juízo que fazemos a respeito dos outros, que são nada mais que uma incapacidade para acolhermos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Com certeza as vicissitudes da Sagrada Família e que, com as quais São José teve que lidar, puseram a claro essa fragilidade. Basta pensar não haver lugar em Belém, tentar, não é preciso romancear muito para perceber o que terá sido confrontar-se com a dificuldade, o que lhe disseram, o que lhe recusaram, a atitude que tiveram para com ele e a descrição deste homem de coração, também que veremos noutra altura, o coração casto, de um amor puro, um amor livre, que escolhe sempre amar, escolhe sempre cuidar, escolhe sempre a ternura, como dizia.
Esta lição de acreditar que Deus pode intervir através dos nossos medos, das nossas fragilidades e das nossas fraquezas. Estou a citar.
Claramente. E no terceiro ponto, quando se fala de pai na obediência, se colocam aí claramente os quatro sonhos de José, não é? O sonho em que o anjo lhe vem dizer para não ter medo, relativamente a receber Nossa Senhora como esposa. Depois o sonho para fugir para o Egito, sabemos da matança dos inocentes. Depois, já no Egito, novamente esta docilidade, esta obediência a Deus através do anjo que lhe diz que pode regressar. O próprio anjo lhe tinha dito que iria dizer quando podia regressar. E, tendo ele intenção, foi avisado em sonhos, novamente o quarto sonho, de que viria a ir para Nazaré, que não devia ir para onde pensava, porque a perseguição ainda tinha ali uma presença forte na figura do menino Jesus. Por isso esta docilidade, esta pronta obediência com que José assim faz o que lhe é dito. No fundo há um fiat de José, falamos muito do fiat de Maria na Anunciação e o Papa Francisco também o coloca aqui, compara.
Para quem não está a par desta expressão, este fiat de Maria, este fiat de José, Padre Marco, quer-nos explicar?
É o sim. Como Nossa Senhora disse sim ao anjo que lhe veio anunciar, que ia ser a mãe de Deus feito homem, e esse sim foi renovado até à cruz, não é? Todos os momentos da vida de Jesus, e nos ajuda a renovar o nosso sim todos os momentos da vida da Igreja, São José também teve que dar esse sim a receber Nossa Senhora, esse sim em cada momento da nossa vida. O sim é sempre sinónimo de um amor que perdura no tempo. Aliás, a própria fidelidade, posso dizer que é um sim repetido cada dia, em cada circunstância. E São José foi dizendo sempre sim, e por isso é a figura do justo, fiel.
E esta obediência leva-nos também a perceber este quarto ponto, que é um São José pai no acolhimento.
Sim, e São José tem uma preocupação em acolher e não tanto em explicar, que é uma atitude diversa que o Papa também coloca aqui. Às vezes queremos explicar.
Alguma confusão.
Muita confusão. Aliás, esta carta tem aqui duas afirmações claras, mesmo sendo uma pequena carta, quer no princípio, quer no fim, relativamente à situação que vivemos em tempo de pandemia. Uma que já referi. Não dá para explicar o que vivemos. É difícil explicar o que vivemos, este desafio que vivemos. Mas acolher, nos desígnios misteriosos de Deus, esta situação que vivemos, então poderemos ter uma atitude que o Papa fala na carta como uma vida pacificada, a pacificação de São José, porque ele não tenta explicar, ele tenta acolher. Os dramas dos nossos dias estão aqui colocados com uma densidade tremenda. Isso é muito bonito, é uma carta muito simples de ler, mas muito, muito real, o realismo da nossa vida e o realismo que a fé implica, porque a fé tem que se jogar no concreto da nossa vida, como foi na vida de São José. Não há lugar em Belém, vamos para o Egito, é preciso trabalhar, depois é preciso voltar, depois a escola de Nazaré, ganhar o pão de cada dia. É tudo muito concreto como a nossa vida todos os dias.
Se só agora ligou a Antena 1, saiba que estamos na companhia do Padre Marco Luís, da Diocese de Setúbal, e falamos desta figura de São José, a quem o Papa Francisco dedicou este ano. Vamos perceber esta figura através dos vários pontos da carta que o Papa Francisco escreveu. E a seguir falamos de São José, que é um pai com coragem criativa. Já a seguir a este tempo de música. Vamos ouvir a oração a São José da autoria da irmã Maria Amélia Costa, aqui com a interpretação do projeto Mendigo de Deus.
São José, tua vida foi um sim ao mensageiro naquela noite de fé. Tua missão foi ser o guardião de Maria e de Jesus de Nazaré. Te louvamos, São José, neste dia, patrono da Igreja Universal. Ensina-nos a ser como Maria, presença hospitaleira e maternal. Ensina-nos a ser como Maria, presença hospitaleira e maternal. São José, guarda e protege a Igreja, como cuidaste fielmente de Jesus, como tu nossa presença bem fazeja, ajuda o mundo a encontrar a sua luz. Te louvamos, São José, neste dia, patrono da Igreja Universal. Ensina-nos a ser como Maria, presença hospitaleira e maternal. Ensina-nos a ser como Maria, presença hospitaleira e maternal. São José, teu silêncio e humildade nos ensinam o segredo de viver sem ter medo da ternura e da bondade, guardando Cristo que dá vida ao nosso ser. Te louvamos, São José, neste dia, patrono da Igreja Universal. Ensina-nos a ser como Maria, presença hospitaleira e maternal. Ensina-nos a ser como Maria, presença hospitaleira e maternal. Te louvamos, São José, neste dia, patrono da Igreja Universal. Ensina-nos a ser como Maria, presença hospitaleira e maternal. Ensina-nos a ser como Maria, presença hospitaleira e maternal.
Bom dia, voltamos à conversa nesta manhã de domingo. Temos na nossa companhia o Padre Marco Luís, pároco de Almada, na Diocese de Setúbal. Falamos de uma figura bem especial que esteve nas nossas casas, nos presépios, há bem pouco tempo e se calhar ainda hoje permanece. São José, esta figura silenciosa que nos entra pela casa dentro porque o Papa Francisco dedicou este ano, até ao próximo dia 8 de dezembro, a esta figura, ao pai adotivo de Jesus. Nesta manhã, conhecemos mais através da sua carta em que o Papa fala sobre São José. ponto número 5, que tenho que partilhar com o Padre Marco, foi talvez o ponto que mais me surpreendeu ao ler esta carta. O Papa Francisco fala de São José como um pai com coragem criativa. O que é isto, afinal, desta criatividade que hoje em dia tanto se fala e que há 2000 anos São José a colocou em prática?
De facto, um amor criativo, uma coragem criativa, o ter que responder à vontade de Deus em cada momento, mas que não invalida os dons que Deus nos deu, que temos que colocar ao render, a missão que Deus nos pediu, que implica o encontro de duas liberdades, da iniciativa de Deus, do amor de Deus e a nossa resposta. Por isso, imaginemos, pensemos o que foi cada desafio relatado, principalmente no Evangelho de São Mateus, e também São Lucas, na infância de Jesus, o que é procurar um lugar em Belém, criatividade para arranjar um lugar, e não havendo lugar para eles, mas o presépio é fruto da bondade de Deus, mas da criatividade de São José, que ali encontrou um lugar assim adequado. E eu julgo que por vezes nós, como diz o Santo Padre nesta carta, encontramos dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. A criatividade. E eu diria que o amor é sempre criativo. O verdadeiro amor é sempre criativo. E em São José, esta criatividade, com certeza, se via rever na carpintaria, em objetos muito de vanguarda, diríamos assim, na forma de os fazer, porque os faria com muito amor. E mostrando-nos também, como será outro ponto, a importância da santificação do trabalho, que aquilo que fazemos para Deus, somos colaboradores da obra de Deus, e é muito bonito. Mas ele teve que encontrar nas dificuldades, precisamente nas dificuldades da vida, que sabemos que são várias, só pensar nisto que o Papa diz, dele estar com a Sagrada Família no Egito, eu penso muito nisto, não é? Falamos tanto de refugiados, e o Papa diz que ele pode ser padroeiro de todos os refugiados, todos aqueles que têm, inclusivamente, que sair do seu país por qualquer razão, ainda para mais por razões de perseguição, como foi a Sagrada Família, por razões tão difíceis. São José está-se mesmo a ver que é também patrono, é não só patrono dos pais, dos trabalhadores, dos esposos, dos pais, também que os sacerdotes são, da providência, porque ele teve que prover, e o invocamos dessa forma, da boa morte, também das últimas invocações que o Papa diz, esta é uma invocação do povo de Deus, esta vem do povo de Deus. Todas as invocações da Igreja têm eco no povo de Deus, e muitas das invocações de São José vem também da devoção do povo de Deus. Neste sentido, ele é um criativo, ele é um grande criativo.
Deixe-me trazer para aqui uma citação, que foi uma das que eu mais sublinhei nesta carta, precisamente neste ponto desta coragem criativa, e que tem muito a ver com este tempo tão estranho, tão difícil que estamos a passar. E vou citar: se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar e encontrar.
Precisamente, eu julgo que a Sónia tocou um dos pontos mais centrais. Eu diria que pegou na força desta carta, atualizando-a nos momentos que vivemos. Eu julgo que muitos de nós lamentar-nos-emos porque esta pandemia, porque tudo isto a que estamos sujeitos. Mas se pensar na criatividade com que estamos a trabalhar, com que, para amarmos, para cuidarmos das pessoas, nós vemos isso nas instituições, vejo isso numa instituição também que preside de idosos, também com as crianças, nos centros sociais, nos hospitais, as famílias, até na forma de comunicação, falávamos há pouco, a criatividade para continuar a servir. E por isso São José é a figura de todos os cuidadores, todos aqueles que cuidam. E nós temos que cuidar uns dos outros, e esse é o grande desafio que está aqui colocado. Talvez esta pandemia, que todos preferíamos não ter, preferíamos não passar, desperta não só dons que temos em nós, como há pouco também era referido, mas suscita esta criatividade, este ultrapassarmos as dificuldades e talvez nos desígnios misteriosos de Deus, que não explicamos, mas aos quais respondemos de acordo com o que vivemos, pode sair um bem maior. Deus sempre tira um bem maior de todo o mal. E, de facto, podemos estar a ser curados de tanta coisa, de tantos egoísmos, nesta situação que provoca, em que percebemos que não podemos viver cada um para o seu lado, e que esta afirmação que escutamos do Papa Francisco tantas vezes, que ninguém vai no barco sozinho, nem nos salvamos sozinhos.
E saltamos para o ponto número 6 desta carta, que já fomos falando um bocadinho aqui do trabalho e São José aqui apresentado como um pai trabalhador.
Exatamente, trabalhar para garantir o sustento da família como todos nós, cada dia, temos de trabalhar, temos que, como o povo de Deus costuma dizer, fazer pela vida no sentido positivo. E por isso é preciso ter esta consciência também do significado do trabalho, que São José é santo, patrono e exemplo. O trabalho é uma participação na obra da salvação, como relembra o Papa, oportunidade de apressar a vinda do reino, desenvolver as próprias qualidades. Aqui há uma dimensão do trabalho também como realização. Por vezes encontro muitas pessoas que estão desempregadas e encontro muitas vezes não só o drama de não poderem prover ao pão de cada dia, o que é essencial, que não devia faltar a ninguém, o Papa também lembra mais uma vez, mas muitas vezes uma outra destruturação, mesmo que as pessoas tenham possibilidades para viver um tempo de desemprego, isso destrutura-nos, porque o nosso tempo, não é? A antiga Grécia já se dizia que a ociosidade era a mãe de todos os vícios. Há um vazio. Então, se há um vazio no desemprego, é porque o trabalho nos realiza, nos faz sentir e saber cooperadores desta obra de Deus, nos faz sentir muito úteis ao próximo, cada um no seu trabalho, na diversidade. E, de facto, há aí uma dimensão muito forte que o trabalho tem e que São José viveu. Por isso, a crise do nosso tempo, relembra o Papa Francisco nesta pequena carta, é económica, social, cultural e espiritual. E constitui para nós o descobrir o valor e a importância, a necessidade do trabalho para dar origem a uma nova normalidade, que ninguém seja excluído. Por isso, o próprio Deus não desdenhou do trabalho. Jesus trabalhou como carpinteiro, ensinado por São José. Não é? Isto acrescento eu, não está aqui na carta. E por isso esta perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs e que aumentou nos últimos meses devido à pandemia, diz o Papa, deve ser um apelo a reservarmos as nossas prioridades. Não é? Por isso pedimos a São José Operário que encontremos os caminhos para que nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família possa estar sem trabalho. É assim que ele conclui este ponto 6, porque de facto o trabalho é essencial por uma questão de subsistência, mas é muito mais do que isso.
Estamos quase a chegar ao fim desta carta e vamos ao último ponto, que é talvez aquele ponto que na religiosidade popular é bem conhecido. O pai, o São José, que fica na sombra, que fica no silêncio, apesar de toda a proteção, apesar de todo o amor, ele não é a figura principal. É isso que isso quer dizer.
É fantástico a forma como São José age completamente na procura da glória de Deus. E isto tenho visto na espiritualidade de São José, tenho visto na vida de tantas pessoas. Há pouco referia esse livro, São José Guarda-nos em Cristo, já vai para a quarta edição em 5 anos. Esse livro é uma recolha de testemunhos da amizade de tanta gente com São José. Porque eu li os livros do século XVIII, XIX, e via os relatos de tantos milagres, salvou do náufrago, curou de uma doença, e pensava, mas São José não faz nada agora? Então e agora não há amor a São José? E rapidamente chegaram os testemunhos, mas sempre com esta marca da discrição. São José é um santo muito discreto, como foi no seu agir, que o Evangelho apresenta, de quem não ouvimos uma única palavra. E como é possível escrever tanto sobre São José, como é possível tantos santos dedicarem-lhe páginas, haver escritos josefinos, volumes e volumes sobre São José, com esta sua descrição na sombra, na descrição. E realmente neste ponto eu encontrei aqui um dos pontos que mais eco teve no meu coração, que em primeiro lugar que não se nasce pai. É verdade, nós nascemos filhos e temos um pai, não é? E por isso aprendemos a ser pais, colocando obviamente o nosso coração neste cuidado, com o coração de pai, cuidando. E por isso a vida do outro, com quem exercemos a paternidade, é uma vida vista como dom de Deus, como a nossa vida, um dom de Deus também é a vida do outro. E esta afirmação aqui muito forte, eu diria que é uma análise da atualidade tremenda, quando o Papa diz, na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria Igreja de hoje precisa de pais. É impressionante, porque o Papa depois relembra, ser pai não é só gerar. Mas na realidade ensina-nos que ser pai é cuidar, não foi ele que gerou Jesus Cristo, sabemos isso, as verdades da nossa fé, mas ele cuidou. E por isso a nossa sociedade, muitas vezes em igreja, como o próprio Papa diz, há uma ausência de paternidade, de cuidar do outro, de ser guarda do outro.
O Papa Francisco vai mais longe, dois parágrafos abaixo, e diz: o mundo precisa de pais.
tal e qual, porque vivemos esta ausência de paternidade, não é? Quer dizer, paternidade não é só um paternalismo. Paternalismo é quando substituímos ao outro, e isso é uma inversão na relação da liberdade do outro, que o Papa também fala do que deve ser o combate à posse, não é? Uma vez uma monja de clausura me dizia que o contrário do amor não era o ódio, mas que era a posse. Tem a sua razão de ser. E São José é modelo porque soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro. Soube centralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. Há pouco falávamos da imagem do presépio. E de facto São José está ali como o cuidador, o centro é Jesus. E é esta atitude, verdadeiramente, que o Papa contrapõe, de dominação, de posse do outro, de preenchermos o nosso vazio através do outro. Porque cada filho, diz o Papa Francisco, traz consigo sempre um mistério, algo inédito. Vou lembrar uma mãe que, com 10 filhos, uma mãe que me diz: eu tenho 10 filhos únicos, cada um dos meus filhos é único. De facto, aquilo fez-me pensar. Nós às vezes utilizamos a expressão filho único, mas quem tem 10 filhos, cada um é único e irrepetível, é um dom. E para Deus Nosso Senhor é isto mesmo.
Chegamos ao fim desta carta, onde fomos conhecendo e descobrindo esta figura de São José. Este ano convocado pelo Papa Francisco, o que é que se espera? Espera-se aqui uma descoberta desta figura de São José? Espera-se uma maior devoção?
Papa, no último ponto, relembrou o objetivo com que nos escreveu. E, se me permite, cada vez que alguém nos escreve, é de bom tom ler-nos a carta que nos escreve. Às vezes podem nos escrever cartas muito longas e nós temos a desculpa que não temos tempo nem capacidade, ou porque por vezes podem ser muito complexas. Desta vez não temos desculpa para não ler esta carta, porque ela é muito pequena, ela é extremamente simples. E nesta carta o Papa Francisco diz que o objetivo é aumentar o amor por este grande santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo. No fundo é isto, os santos ajudam-nos, cada um de nós, a caminhar para a santidade, de acordo com o próprio estado da vida de cada um, e por isso é provável, visível, que o Evangelho é possível na nossa vida. Eu costumo dizer que nos santos podemos ver o Evangelho vivo, nos santos o Evangelho vivo, o Evangelho encarnado na diversidade. E São José tem este exemplo de vida, as virtudes que o Papa aponta e que podemos aprender a imitar, é um exemplo, mas como todos os santos, e ele de forma privilegiada, ele é um poderoso intercessor. Eu gosto muito daquela oração, eu rezo pelo menos todas as quartas-feiras, o Terço de São José, onde dizemos São José Valei-nos, São José Valei-nos, e nas contas do Pai Nosso nós dizemos: meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me São José. De facto, é este invocar daquele que é guarda do corpo de Cristo. Acho que esta teologia é muito simples e fácil de captar, porque se ele guardou Jesus, se a Igreja é o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça da Igreja, ele continua a guardar a Igreja. Esta experiência do poder intercessor de São José que nós experimentamos, e convido cada pessoa que nos escuta nesta manhã a experimentar, é isto que o Papa quer provocar. Ele quer provocar, e ele diz, não é uma questão meramente de milagres, de intervenção prodigiosa, é uma questão de atitude, é uma questão de atitude. E com São José a nossa espiritualidade é outra, a nossa humanidade é outra, a nossa família é outra. Jesus, Maria, José, minha família, você é. Então consagramos também este nosso encontro para que possa ajudar cada um dos nossos ouvintes a renovar o seu amor a São José, a aprofundá-lo ainda mais, e quem assim ainda nunca experienciou, provocamos no sentido positivo hoje a esse desafio, porque é o Santo Padre que o está a fazer para toda a Igreja.
Padre Marco Luís, muito obrigada por este encontro, como diz, nesta manhã de domingo, e por nos ter ajudado também a perceber e a conhecer melhor esta figura de pai adotivo, o São José. Ficámos a conhecer esta carta com o coração de pai, e fica o convite de dar uma leitura, e uma leitura demorada nesta carta, que vale a pena, porque afinal temos todo este ano dedicado a São José. Continua na companhia do programa Eclésia. Por ser domingo, vamos descobrir um pouco sobre a liturgia de hoje. Para nos ajudar, temos a companhia do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
Com a festa do batismo do Senhor, termina hoje o tempo litúrgico do Natal e inicia-se o tempo comum. Esta história de um Deus que envia o próprio Filho ao mundo é sempre plena de atualidade e fortemente interpeladora para a vida cristã. No episódio do batismo narrado pelo evangelista Marcos, Jesus aparece como Filho muito amado, no qual o Pai pôs toda a sua complacência. Uma cena que revela a preocupação de Deus e o imenso amor que Ele nos dedica. Um amor que nos envolve em toda a sua ternura e nos insere numa dinâmica de comunhão e de vida nova. Celebrar o batismo de Jesus é acolher e renovar em nós esse plano salvador de Deus revelado no seu Filho muito amado. No dia do nosso batismo, pessoalmente ou através dos padrinhos e pais, comprometemos a nossa vida com Jesus. Um compromisso que é urgente renovar de modo concreto e em todos os dias da nossa vida. Celebrar o batismo de Jesus envolve-nos na sua atitude de obediência radical, de entrega incondicional, de confiança absoluta na relação com Deus. Nunca esqueçamos que o projeto de Deus é sempre mais importante que os nossos projetos pessoais. Celebrar o batismo de Jesus coloca-nos face a face com Deus solidário e com a humanidade e que nos oferece um caminho de liberdade e de vida plena. Inseridos nessa dinâmica de vida nova como filhos de Deus pelo batismo em Jesus Cristo, só podemos ir ao encontro dos irmãos mais desfavorecidos e estender-lhes a mão, partilhar a sorte dos pobres, dos sofredores e dos injustiçados, identificar-nos com eles e participar dos seus sofrimentos, conquistar com eles a liberdade e a vida plena, contribuindo para que tenham toda a dignidade e mais esperança. São atitudes que assumimos pelo batismo no cotidiano da nossa vida cristã. Celebrar o batismo de Jesus é assumir a mesma missão que Ele recebeu do Espírito e que nos leva a partir como seus discípulos missionários, para testemunhar de modo sério e comprometido o mesmo programa pelo qual Jesus se empenhou e deu a vida. Um tempo novo abre-se diante de nós. Jesus vai seguir com toda a liberdade o caminho de Jerusalém, e nós iremos acompanhar ao longo do ano litúrgico o seu ensino e redescobrir os sinais que ele realiza. Pelo batismo, somos convidados a seguir os passos de Cristo. Ou dizemos um sim radical a Cristo, ou navegamos noutras ondas. Não há lugar para batizados não praticantes. Os batizados em Cristo só podem ser praticantes no amor de Deus e no gesto de salvação de Deus na existência cotidiana, celebrada e vivida.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Assim nos despedimos. Ainda nos pode acompanhar hoje na RTP2, no programa 70x7, pelas 18h05. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos na noite de amanhã pelas 22h45. Obrigada por ter estado na nossa companhia e ter feito connosco este percurso através da carta do Papa Francisco a propósito da figura de São José. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.